Irmãs e irmãos, permiti que inicie a homilia de hoje evocando a obra de um dos meus preferidos compositores do romantismo austro-germânico, sob a regência de um dos meus maestros preferidos. O compositor é o austríaco Anton Bruckner. A obra é a sua 8ª sinfonia e o maestro é o romeno Sergio Celibidache. O terceiro andamento da obra é um alegro dolorosamente profundo. Mais de 30 minutos do desenvolvimento de um imenso gemido. Um lamento que nos leva a interrogarmo-nos sobre aquilo que dá sentido à nossa vida e sobre aquilo que é verdadeiramente importante. Mesmo que não seja explicitamente religioso, obras como a 8ª Sinfonia de Bruckner tocam-nos naquilo que é o mais íntimo do nosso ser, naquilo que é eterno, no efêmero da nossa existência. Poderíamos dizer que nos toca no pré-religioso da nossa humanidade. Sim, no pré-religioso da nossa humanidade. Por isso nos comovemos e silenciamos. O poder da música, que é tão patente, por exemplo, também em Bach, aquele elemento indispensável na educação das crianças e dos adultos. Diz Celibidache que a finalidade da música, podemos dizer, das artes em geral, não é a beleza, não é apenas a beleza, mas sim a verdade última. A verdade de se ser livre. Dizia Celibidache numa entrevista em 1990. Ele faleceu em 1996. E a natureza? Também ela nos pode deixar reduzidos àquele estado de reflexão que nos força a pararmos e a olharmos para a profundidade dos nossos dias. Recordo uma cena majestosa vivida no Peru, quando calcorriei o célebre Caminho Inca até às ruínas de Machu Picchu, lá no cimo das montanhas. No meu percurso de 3 dias e 3 noites, houve uma noite que passei numa gruta na escarpa de uma montanha, a mais de 3 mil metros de altitude. Quando o dia começava a romper, saí do meu saco de cama, a tiritar de frio, preparei um Nescafé com água fria e subi para as ruínas do Caminho Inca, observando a paisagem noval que se espraiava aos meus pés e se alongava até à vertente de uma outra montanha. Imaginai, silêncio total. Silêncio total. É em tais situações que se escuta o silêncio. Escutar o silêncio é tão importante. No outro lado do vale, na escarpa de outra montanha, o fio longo e branco de uma cascata. Do vale, uma neblina que se aproximava lentamente, ameaçadoramente, diria, encontrando-se nas ruínas onde eu estava, de pé com a chávena de Nescafé frio na mão, com a neblina que descia do passe que eu teria de passar no dia, nesse dia, daí a pouco. Uma atmosfera mágica. uma solidão incomensurável, uma majestade que fazia com que se me rebentassem as lágrimas. E porquê? Porquê? Porque sentia uma poderosa graça e uma imensa gratidão por estar ali. Ser humano insignificante, a saborear a doçura daquela sinfonia da natureza e da presença do divino. O Evangelho de hoje induz-nos a que nos concentremos naquilo que é verdadeiramente importante e que pacifiquemos as nossas necessidades, não deixando que a confiança se nos escape. Aliás, a confiança é uma tónica dominante também na primeira leitura, onde há a garantia de que Deus está próximo, mergulhado no lodo da nossa vida e nos acaricia com a ternura de uma mãe. Em tais situações como esta que acabo de escrever, diluído na neblina fria, sente-se o afago e a proteção do divino. Eu senti isso com alguma frequência nas minhas viagens. Mas a nossa confiança é tantas vezes abalada, não é verdade? A nossa confiança é tantas vezes abalada. A vossa não sei, a minha sim. Fé e dúvida. Dúvida e esperança. Esperança e desalento. É nestas deambulações que nós nos movemos e existimos, nebulosamente. Tal como aquela neblina, também a fé é uma linguagem de insegurança e de trepidação, de abertura e de escondimento. Tal como aquela neblina, que deixava, de repente, deixava ver o vale e a cascata, tudo iluminado pelo sol. E depois, passados uns segundos, já não se via nada. Até porque todos nós sabemos, e a poesia é disso um exemplo, sugerir tem muito mais força do que dizer. Sugerir tem muito mais força do que dizer. Que tipo de linguagem se requer quando queremos falar de fé e de Deus? Esta pergunta não termina em respostas completas. Ai de nós se terminasse. Pois Deus é a força que nos sustém na vida. Deus é, mais do que existência, a ação invisível na nossa vida, como dizia o escritor católico japonês Shusaku Endo, tão de acordo com a primeira leitura de hoje. Deus é uma realidade vital que não podemos conhecer ou descrever exaustivamente. Uma realidade que escapa às nossas aptidões para definir, e ainda bem, graças a Deus. No entanto, ao mesmo tempo, nós somos capax dei, dizia São Tomás de Aquino. Nós somos capazes de Deus, em condições para encontrar aquele que é tão diferente. Consequentemente, nesta peregrinação da vida, há uma luta permanente entre fé e razão, operando no interior de cada ser humano, estimulando-se, confrontando-se e desafiando-se mutuamente. Este tenso diálogo carece de uma nova linguagem, uma linguagem que crie um encontro, uma linguagem que aponte para o transcendente, para o que está mais além e por detrás. Esta linguagem mediadora é a imaginação. É aqui que entra a 8ª Sinfonia de Anton Bruckner e a neblina que desvela e encobre a imaginação. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, pois não? Porque se concentramos as nossas energias no ter, correremos o risco de desvalorizarmos o ser. Olhai para as aves do céu, olhai como crescem os lírios do campo. Naturalmente, não se trata de qualquer tipo de bucolismo. A preocupação pelas necessidades fundamentais não está aqui colocada de parte. O que o Evangelho chama a atenção é para o perigo, sempre, sempre, sempre real, da criação de necessidades que nos tornem dependentes das coisas e que as priorizemos em detrimento das pessoas. Neste fim de semana de Carnaval, somos convidados a prepararmo-nos para a entrada na Quaresma, que é sempre um tempo de felicidade. A Quaresma é sempre um tempo de felicidade. E porquê? Porque se trata de uma quadra privilegiada de transformação e de purificação. Tal como a comunidade de Corinto, na segunda leitura, também muitas das nossas comunidades, por vezes mesmo as nossas comunidades familiares, passam por momentos de intriga, de desconfiança, de contenda, de divisão. O convite principal é que nos concentremos no essencial. O que é essencial na minha vida? O que é essencial na minha vida? Reflitamos por um momento.